suas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o bispo Emerson Viana.
Nós te agradecemos pela palavra de hoje e que esta palavra venha trazer vida e vida em abundância ao nosso coração. Muito obrigado por cada irmão que congrega nesta noite. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém. E graças a Deus. A mensagem de hoje se chama As Práticas da Fé. A palavra de Deus nos mostra que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas como alcançar a verdadeira fé? Será que a fé é privilégio de todos ou apenas daqueles que praticam a palavra de Deus? As pessoas que estão na graça de Deus, mas não agem a fé, será que elas conquistarão as mesmas bênçãos daqueles que vivem a fé? Confira nesse estudo. Então tem algumas perguntas aqui, muito interessantes, né? Será que a fé é privilégio de todos ou daqueles que praticam a palavra? Hã? O que você acha? A fé de todos? Ou daqueles que praticam a palavra? Hã? Será que aqueles que estão aqui na igreja, mas congregam uma vez só por semana, vêm vez em quando na igreja, eles vão participar das mesmas bênçãos daqueles que são frequentes, que são assíduos, que estão ouvindo e ouvindo a palavra de Deus? Será que vai haver uma diferença? Hã? Será que vai haver? Ou será que Deus, na hora de dar bênção, dá igual para todo mundo? Não importa se a pessoa viveu a palavra ou não viveu, na hora da repartição Deus dá tudo igual para todo mundo. É assim que ele vai fazer? Então vamos conferir nesse estudo. A fé deve ser exercitada. Primeira coisa que você tem que aprender, olha, uma coisa que eu vou ensinar para você hoje, pela primeira vez eu vou falar sobre isso. Você já aprendeu? Jesus falou que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá dizer a este monte, Eric, daqui para colar, nada vos será impossível. Né? Ele diz que não importa o tamanho da fé, você pode ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem já leu isso na Bíblia? Quem já leu? A fé do tamanho do grão de mostarda. Só que depois ele diz o quê? Que quando essa semente de grão de mostarda ela é plantada, ela se torna maior do quê? Hã? Maior do quê, gente? Quando se planta o grão de mostarda, ela se torna maior do quê? Uma árvore grande, a maior de todas as hortaliças. Vocês não conhecem a Bíblia, meu amém? Puxa, vocês não lêem a Bíblia não, gente? Eita ferro, velho. Quando se planta o grão de mostarda, ele se torna maior de todas as hortaliças, maior de todas as árvores. Então o grão de mostarda é pequeno, mas quando ele entra em contato com a terra, ele se torna maior de todos. O que ele está querendo dizer por esta parábola? Porque às vezes a pessoa só diz assim, a minha fé é tão pequenininha, bispo, é o tamanho de um grão de mostarda. Mas Jesus falou que se eu tiver uma fé pequenininha, o tamanho de um grão de mostarda, eu posso fazer toda coisa, todas as coisas. Só que você não lê o término, aí está o mal de muito cristão, né? Lê só um versículo e não lê o entendimento do contexto daquela parábola. Ele está querendo dizer que ainda que hoje você tenha uma fé pequena, você pode transportar montes, mas esta fé tem que ser plantada para virar maior de todas as hortaliças. Você não pode ficar com esse grão de mostarda eternamente, porque a fé tem que crescer. A fé, ela tem que ser exercitada em você. Ela tem que aumentar na sua vida, porque senão chega uma hora que com essa fé pequena, o tamanho de um grão de mostarda, você não conquista mais nada neste mundo. Você não toma posse mais de coisa nenhuma nesta vida. Então a fé, ela tem que aumentar, ela tem que crescer. E para que a fé cresça, ela tem que ser exercitada. Qual é o exercício da fé? Você sabe qual é o exercício para você ficar musculoso? Qual é o exercício para você ter mais resistência? Você sabe qual é o exercício disso, daquilo? Mas qual é o exercício da fé? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Está aqui escrito assim, ó, examinai-vos, isso, 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis aonde? Na fé. Então, examine, em primeiro lugar, se você está na fé. Faça um exame, examine se você está na fé. Bispo, eu já fiz o exame e eu estou na fé. Não é se você está na graça, se você está na palavra de Deus, não. É se você está na fé. Está na graça é uma coisa, está na fé é outra diferente. Às vezes você está aqui na graça e não está na fé, não está vivendo a fé, não está acreditando nas coisas. Depois ele diz assim, ó, provai-vos a vós mesmos. Depois que você chegar à conclusão que você está na fé, você tem que provar essa fé. Como é que você prova a sua fé? Fazendo coisas que naturalmente você não faria. Você só faz aquilo que você pode, ou às vezes você faz coisas que você não tem condição, mas você faz acreditando em Deus. Como é que você age? Hã? Bispo, eu sou muito pé no chão. Tudo que eu faço tem que ter certeza absoluta, nos mínimos detalhes, para que eu faça, para que eu tome uma atitude. Então você não está exercitando a sua fé, você não está provando a sua fé. Quando você tem fé em Deus, você não faz só o que você tem condição de fazer. Você faz coisas acima do que você pode. E isso é viver pela fé. Por exemplo, às vezes você no momento de semear a sua oferta, só semeia o que você pode. Nunca você semeou algo assim que você não poderia. Esses dias eu estava falando sobre isso, e uma irmã lá de Guarulhos, ela estava contando testemunho domingo, vou até levar o aparelho de MD lá em São Miguel, em Guarulhos, para a gente gravar esses testemunhos, são muito bacanas. Esses últimos 30 dias aí foram os maiores testemunhos de vida financeira da comunidade cristã Morigaça, um atrás do outro. Pessoas que estavam 10 anos desempregadas conseguiram emprego, pessoas que estavam 3 anos desempregadas estão trabalhando. Uma irmã, ela ficou tão feliz que nós entramos na programação da rádio, que ela pegou envelope, eu passei envelope no domingo retrasado, né, como passei aqui no passado também para você. E ela pegou envelope, ela ficou tão feliz que ela pegou envelope. Mas na hora de trazer envelope, ela falou, puxa vida, não tenho dinheiro. O único dinheiro que eu tenho aqui é o dinheiro da conta aqui. Poxa, mas a igreja está precisando da minha ajuda, a igreja está precisando da minha oferta. O bispo falou que vai entrar na rádio, eu quero ver a programação da igreja na rádio. Ela foi e colocou o dinheiro do envelope, tirou o dinheiro daquela conta que ela tinha que pagar, colocou no envelope e deu a oferta. Ó, aí ela falou que no mesmo dia, uma pessoa que devia para ela, que nem esperava mais, foi lá e deu o dinheiro. Deu até mais do que era o valor que ela tinha dado para a rádio. E ela conseguiu pagar a sua conta e ela ficou feliz da vida. Ela falou, está vendo, bicho, como é que Deus não falha na vida daqueles que confiam? Então o que, que ela fez nessa atitude? Ela provou a sua fé, ela provou que ela acreditava, ela provou que ela cria realmente no poder de Deus. Então ela semeou. Então a Bíblia diz, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em... Quando a pessoa reconhece que Jesus está na sua vida, ela não tem medo de colocar sua fé em ação. Ela sabe que Deus jamais vai deixar de cumprir a sua palavra. Então ela pode colocar sua fé em ação, porque Jesus está nela. Se é que já não estáis o quê? Reprovados. Gente, tem gente que você pode falar para a pessoa, olha, prove a sua fé, coloque a sua fé em ação. Ela já está com a sua mente cauterizada. Ela não adianta você falar, porque ela não vai fazer. Ela não vai dar oferta, ela não vai dar dízimo, ela não vai provar nunca a sua fé. Então tem gente que já está reprovada por Deus. Isso é um terrível mal, né? Tem pessoas que você pode falar, gente, confie em Deus, não deixe de dar o seu dízimo, não deixe de dar a sua oferta, porque Jesus vai suprir as suas necessidades. Só que a mente dela já está tão fora da palavra, que ela já não acredita mais. Ela, não, bispo, eu não vou fazer, porque vai me faltar, eu não vou fazer isso. E ela corta, ela deixa de praticar a palavra. E uma vez que você deixa de praticar a palavra, acabou tudo na sua vida. Nota, Deus sempre provará a nossa fé. Nunca se esqueça disso, sua fé sempre vai ser provada. E nossa confiança, e isso para testificar se verdadeiramente acreditamos nele. Uma coisa que nunca vai deixar de acontecer na vida do cristão é Deus provar sua fé, sua confiança. Deus permite algumas coisas acontecerem na sua vida para provar se você acredita nele ou não. Não é para provar se você é fiel. Deus sabe que você é fiel. Por exemplo, Jó. Deus sabia que Jó era fiel. Né? Mas Deus permitiu acontecer algumas coisas na vida de Jó para quê? Para provar a fé dele. Deus sempre vai provar a minha fé, a sua fé, a cada instante desta vida. Por quê? Porque só nessa prova você pode ser aprovado. Só no momento da prova você demonstra para Deus que você acredita, que você confia no seu poder. Então Deus sempre provará a nossa fé. Não adianta apenas acreditarmos em palavras. É necessário crermos em atitudes. Então não adianta só palavras. Ah, bispo, se Deus um dia pedir, eu faço. Se um dia Deus provar a minha fé, você aprovar. Não adianta você falar da boca para fora. Você tem que provar isso em atitudes. Vamos ver esse exemplo aqui da Bíblia? Gênesis 22, 1. Olha só que coisa interessante demais que nós vamos ler aqui agora. Deus prova Abraão. Por que que depois de uma amizade de mais de 100 anos, de uma fidelidade de mais de 100 anos, Deus provou a Abraão? Gente, quantas pessoas, às vezes assim, depois de uns 5, 10, 20 anos, são provadas na sua fé, na sua confiança. Às vezes acontece alguma situação assim nos seus caminhos, que você, poxa, não era bem isso que eu queria. Puxa, Deus, mas por que que está acontecendo essa situação? Por exemplo, quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo de prova maior do que fé? Do que nós passamos, do que o exemplo da comunidade cristã Amor e Graça, a existência da comunidade cristã Amor e Graça? Eu trabalhei 8 anos para construir um lugar, né, uma igreja, que quando eu vim para essa igreja, tinha 150 pessoas na igreja, e nós construímos lá, passamos a igreja para 2.000 pessoas, né, 2.000 membros cadastrados. Lotamos a igreja com tudo ali, fizemos tudo aquilo lá. De repente Deus, para provar a nossa fé e nossa fidelidade, tirou tudo aquilo que nós construímos para falar: Emerson, começa do zero de novo. Né? Começa do zero. Você vê que situação? Começa de novo. Né? Quero que você comece de novo. Segundo a carne, você, ah, meu Deus do céu, não dá. É loucura. Eu não vou conseguir, eu não tenho forças. Não dá, não tenho condição. Mas quando você crê que Jesus Cristo está na sua vida, você não tem medo de enfrentar nada neste mundo. Se eu não acreditasse que Jesus estava na minha vida, eu teria medo. Mas eu acreditei que Deus estava na minha vida e que nada neste mundo acontece sem a permissão de quem? De Deus. Você não pode esquecer isso, meu irmão. Tudo o que acontece na sua vida, Deus está permitindo. Se Ele está permitindo, é por quê? É porque Ele te odeia? Hã? Porque Ele quer o teu mal? Se Ele está permitindo, é porque Ele quer provar a sua fé. Então, nada melhor do que você dar risada nessa hora e falar para Deus: ah, está provando a minha fé, né? Mas pode ficar tranquilo que eu não vou ser reprovado, não. Eu vou mostrar para o Senhor que eu confio em ti. Puxa, que coisa bonita, gente. Quando você passa por isso, vem aquela tribulação, aquela bomba na tua vida, e você dá risada para Deus: ah, está provando minha fé, hein? Mas pode ficar tranquilo que eu vou ser aprovado. Aí Deus deve abrir um sorriso, né? Desse tamanho, falar: aí, tá vendo? Meu servo fiel ali, ó. Esse aí me serve, esse aí é fiel a mim. Então, aprenda a agir dessa maneira. Quando você reconhece que Jesus está em você, você pratica essas coisas. Um exemplo aqui, ó. Depois de 100 anos, Abraão tinha mais de 100 anos de idade. Olha o que acontece na vida dele. Depois destas coisas, que coisas? Depois de Deus prosperar Abraão, dar vitórias, depois de Deus fazer milagres, depois de Deus dar um filho na velhice para Abraão, de fazer 1000 maravilhas, pôs Deus Abraão à prova. Então Deus provou Abraão e disse: Abraão, e este me respondeu: eis-me aqui. Acrescentou: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em sacrifício, num dos montes que eu te mostrarei. Está vendo? De repente Deus foi e falou: Abraão, eu quero teu filho de volta. Eu quero teu... Bicho, mas por que que Deus fez isso com Abraão? Para provar o coração. Abraão, ele era fiel na plenitude, no bem bom, quando tinha tudo. Será que você seria fiel diante de Deus em toda e qualquer situação? Será que se você perder uma coisa que você ama muito neste mundo, você continuaria sendo fiel diante de Deus? Por que que Deus pediu para Abraão Isaque? Qual é a coisa que Abraão mais amava no mundo? Hã? Isaque. Ele amava mais quem? O dinheiro que ele tinha ou o filho? O filho. O filho era o amor da vida dele. Aí, depois de 7 anos, Deus, para provar o coração. Deus não ia tirar o filho dele, não. Mas para provar o coração. Falou: deixa eu ver se Abraão me ama em toda e qualquer situação. Deixa eu ver se ele realmente é fiel diante de mim. Se ele ama a minha palavra. Quantas pessoas passam uma tribulação aqui, na graça de Deus, e voltam para a Igreja Universal, voltam para a campanha, para fazer voto corrente com Deus, coisa que a pessoa já fez a vida inteira e viu que não tomou posse de nada. Mas na hora do desespero, a pessoa volta e nega Jesus na sua vida. Então, é uma coisa que Abraão, ele tinha que ser provado para mostrar que ele era fiel diante de Deus. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o jumento, tomou consigo dois dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou a lenha para o sacrifício e foi ao lugar onde Deus havia indicado. Ao terceiro dia, olha, 3 dias, hein? 3 dias ele demorou para chegar. Imagina o que passou na cabeça de Abraão nesses 3 dias. Abraão, a mente dele devia estar falando: foge, Abraão, não mata o teu filho, não. Você vai matar esse menino, rapaz, teu único filho. Deus pediu, daí que Deus pediu. Você vai ouvir a voz de Deus? Como é que você vai matar o teu filho assim? Imagina o que passou na cabeça desse homem. Ele olhou e viu o lugar de longe. Então, disse aos seus servos, ó, ele disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Agora, olha só. Eu e o rapaz iremos até onde? Até lá. E havendo adorado, o quê? Voltaremos para junto de vós. Olha só, hein? O que, que é um homem que tem fé, que confia em Deus? Ele falou: ó, esperem aqui que nós vamos, mas vamos voltar. Você vê como é que ele confiava em Deus, que Deus não ia tirar esse grande prêmio da vida dele? É a mesma coisa, por exemplo, quando uma mulher, ela fica preocupada que está perdendo o marido, quando o marido fica preocupado que está perdendo a mulher. Se Deus uniu, você não tem que ter medo, não, que o homem não pode separar. Então por que, que você fica tão, ai, que medo, estou com medo de perder meu marido, medo disso, perder aquilo. Se você acredita que Deus te trouxe, você não vai ter medo de perder, porque Deus uniu, o homem não separa, né? Não é assim que está escrito? Então ele falou: ó, eu sei, Abraão falou, eu sei que Isaac é um filho que Deus me deu, por isso ninguém poderá tirá-lo, né? Então, assim nós voltaremos. Tomou Abraão o holocausto, colocou sobre Isaac o seu filho, ele, porém, levava nas mãos o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Agora aqui é outra coisa forte, ó. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac: o fogo está aqui, a lenha também, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Tadinho, né? Nem sabia que ele ia ser o sacrifício. Aí respondeu Abraão. Aí Abraão começou a se desesperar, falou: ai, não sei, meu filho, o que vai acontecer na nossa vida? Deus mandou te matar. Foi isso que Abraão respondeu? Hã? O que que Abraão disse? Deus o quê? Deus proverá. Amém? Quando alguém chegar para você, você sabe que Jesus, ele disse que tudo quanto em oração você pede em nome dele, você recebe. E você deve declarar coisas grandes, fortes na sua vida, coisas muito maiores do que você tem condição de alcançar. E quando alguém chegar assim, dando risada: ah, mas como é que você vai conquistar isso? Você declara saúde na sua vida, a pessoa dá risada: ah, fulano, sua doença não tem mais jeito, não. Sua situação, como é que você vai? Aí você responde para a pessoa: não importa, Deus proverá. Um dia você vai declarar assim: eu vou ter um dia eu vou ter um carro zero. É. Quem gostaria de ter um carro zero aqui? Quem gostaria? Hã? Gostaria de ter um carro zero? Então você vai ter esse carro, determina esse nome de Jesus. Amém? Ai, bispo! Ah, bispo! Ah, bispo! Como é que eu vou comprar um carro zero, bispo? Meu salário não dá nem para pagar minhas despesas. Como é que eu vou comprar? Sabe como você vai comprar o seu carro zero? Deus proverá na sua vida. Amém? Tudo Deus proverá. E você tem que declarar essas coisas. Quando você passar assim, falar para todo mundo: ó, em breve vou ter meu carro zero, as pessoas vão dar risada. Quando você passar com o seu carro zero ali, buzinando: ó, aqui o meu carro zero. Aí as pessoas vão ficar com a boca aberta, babando assim. Não é que comprou mesmo? Aí a pessoa falando: o que você fez para comprar esse carro? Eu não falei para você que Deus ia trazer esse carro para mim? Que Deus ia prover esse carro na minha vida? Pois bem, aqui está. E você vai dar um bom testemunho por intermédio disso. Mas você tem que acreditar que tudo que você pede em nome de Jesus, você vai receber na sua vida. Não duvide, porque Deus está contigo. Amém? Então ele falou: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, deitou no altar em cima da lenha e estendendo as mãos tomou o cutelo para matar o seu filho, mas do céu lhe brandou a voz do anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Amém! Maravilha! E quando Abraão ergueu os olhos, viu para si um carneiro preso pelos chifres, como ele declarou. Ele não declarou que o Senhor ia prover o carneiro? Aqui, ó, apareceu o carneiro. E mais, aí Deus aparece para ele e começa a fazer um monte de promessas. Versículo 17, ele diz assim, ó: Que deras te abençoarei, certamente te multiplicarei, a sua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos e nelas serão benditas todas as nações da terra. Aí ele fala assim, ó, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Então, ele não olhou se ele podia, se ele não podia. Apenas ele obedeceu a voz de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é Deus te dirigindo. Isso, mas tem coisa que acontece que a gente fica chateado. Mas é Deus te dirigindo. Se você não acreditar nisso, você não crê na soberania de Deus. E aí você vai questionar Deus, por que que isso aconteceu? Porque Abraão podia ter falado, mas Senhor, por que que o Senhor quer meu filho? Mas eu não vou dar, porque é meu único filho. Apenas ele obedeceu à voz de Deus. E o resultado foi qual? Nessa atitude, ele provou que ele amava Deus acima de tudo. Amém. Então, entenda, primeira coisa que você tem que entender, a nossa fé, ela é provada. A fé é pequena, pode ser pequena. Você pode ter uma fé tamanho de um grão de mostarda, mas essa fé tem que aumentar. E como que essa fé vai aumentar? Quando você colocar a sua fé em prova. Não faça só o que você pode, faça coisas maiores do que você pode. Assim começa a fé. Eu jamais falaria em público, né? Jamais, porque eu era uma pessoa hiper tímida, super vergonhosa. E o que eu fiz para vencer essa timidez? Eu comecei a falar em público. Na rádio, primeiro dia que eu fui falar na rádio, parecia uma vara verde, suando, né, pingando. Falei, meu Deus, falar numa rádio, meu pai. E que nem você que não liga para a rádio, por vergonha, né? Não liga, ai, bispo, eu vou falar na rádio, ai, todo mundo me ouvindo, que coisa, né? Assim que você fica. É, os tímidos não darão o reino de Deus, não, viu? Quem tem medo de falar na rádio, quem tem medo de ligar, de dar o seu testemunho, de conversar, não é do reino de Deus, não. Bispo, mas eu estou na graça, como é que eu não vou herdar o reino de Deus? Ué, então vamos rasgar a Bíblia, porque Paulo disse que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então não posso negligenciar aquilo que está na Bíblia. Você é uma pessoa vergonhosa? O que eu fiz para vencer isso? Eu enfrentei os meus medos. Eu falei na rádio, eu fiz reunião e estou aqui. Então você perde a timidez, você perde o medo quando você pratica aquilo que humanamente falando você não tem condição de fazer. Então enfrente os teus medos, enfrente as coisas que você humanamente não tem condição de fazer, porque nessa hora vai entrar o poder de Deus sobre a tua vida e você vai fazer muito mais, muito melhor do que o que você esperava. Amém? Então enfrente isso. Eu não consigo entender por que você não liga para a rádio para participar. Tem gente aqui que nunca, na vida inteira, nunca ligou na rádio. Ah, bispo, aqui não, eu tento ligar, não consigo. Mentira. Ó o nariz grande, ó o nariz de Pinóquio. Não tenta, não. Se você quiser, uma hora você consegue falar no programa e você participa assim. Então, não tenha vergonha, porque a sua participação é muito importante. O vencer a sua inibição é a coisa fundamental para você atingir uma fé grande, uma fé inabalável. Então vença as barreiras da sua vida. Graças a Deus. Amém. Ponto 2. A perseverança é o exercício da fé. Olha, é impossível você ter fé se antes de você ter fé, você não obter a perseverança. O que é perseverança? A insistência naquilo que você deseja para a sua vida. Perseverança. Gente, tem pessoas aí do mundo que não tem Deus, que não conhece a Deus. A própria parábola aqui que nós vamos ler daqui um pouquinho, não fala que se a pessoa era cristã ou se não era. Né? Não diz ali que a viúva era cristã, não, não. É apenas uma mulher insistente, perseverante. Né? Quantas pessoas aí você vê que perseveram, que insistem numa coisa e vencem nesta vida? Você vê que toda pessoa que vence, que fica rica, é pessoa perseverante. Então você tem que ter essa perseverança também no seu coração. Agora, gente, já pensou se você tiver uma perseverança na parte material? Bispo, vou insistir nisso que eu vou conquistar junto com a sua perseverança cristã. Você se unir a Cristo e falar: Senhor, nós vamos juntos aqui, eu vou ficar firme com o Senhor até o fim da minha vida, até eu conquistar a vida plena. Já pensou você ter essa perseverança com Deus também? Que tem gente que coloca perseverança nas coisas materiais e fala assim: ah, eu vou ter, bicho, como o Senhor declarou, vou ter meu carro, agora está determinado, está decidido. Só que a pessoa não se une a Cristo, ela não se fortalece na graça, ela abandona a Cristo. Então como é que ela vai manter a sua perseverança? A força da sua perseverança, a raiz da sua perseverança é o Senhor Jesus. Então, diz assim, ó, aqui no nosso estudo mesmo, não precisa abrir não, Hebreus 10:35, está escrito assim, ó: não abandoneis a vossa confiança, pois ela tem uma grande recompensa. Mas tendes necessidade do quê? De perseverança. Para você não abandonar a confiança, você tem que perseverar. Se você não perseverar, você abandona a confiança. Sabia? Ou o bispo: não, estou confiando em Deus, estou acreditando. Se você não insistir, se você não tiver uma meta, um propósito no seu coração, você abandona a confiança. Por isso que eu falei para você: venha de quarta-feira, participe dessas reuniões, coloque essa meta no teu coração. Bispo, toda quarta-feira eu vou estar aqui, eu vou estar me esforçando. Não abandone essa perseverança, porque isso vai trazer automaticamente uma confiança para o teu coração. Você vai ser mais confiante em Deus, a confiança vai crescer em você. Agora, Lucas capítulo 18, versículo 1, aqui na nossa nota diz assim, ó: a parábola da viúva mostra que para a pessoa alcançar suas bênçãos, primeiro ela tem que perseverar para fazer a vontade de Deus. Olha só que interessante, nós vamos encontrar isso em Lucas 18. Só os perseverantes alcançam a fé. Vamos lá, em Lucas 18. Veja só que interessante aqui, ó, algo que talvez você nunca reparou. A Bíblia diz que só a pessoa que persevera faz a vontade de Deus. Persevera. A perseverança é a vontade de Deus, né? Se você não perseverar, você não vai fazer a vontade de Deus. Então tem que ter essa insistência no teu coração. Insistência. Cita um homem perseverante da Bíblia aí para mim. Vamos ver. Um homem perseverante. Hã? Um homem que insistiu, insistiu, insistiu até conquistar sua vitória. Quem foi? Hã? Um homem perseverante. Fala um aí, tem tantos. Hã? Davi? Davi não foi um homem perseverante, né? Ele não perseverou. Jacó, um dos mais perseverantes da Bíblia, Jacó. Jacó pegou o anjo, um dia apareceu um anjo para ele, e ele olhou assim: você é um anjo de Deus? Sou. Agarrou o anjo. E a Bíblia diz que o anjo lutou com ele a madrugada inteirinha, tentando se soltar. Ele: daqui você não sai, daqui ninguém te tira. Mas o que, que você quer, homem? Eu quero a tua bênção. Eu quero a minha... Mas tua vida está boa, você está prosperando, está dando... Não, não está bom, não. Quero é mais. Quero é mais. Enquanto você não me der uma resposta, você não sai daqui. Aí ele chegou: tá bom, vou mudar o teu nome. Não, isso não adianta. Tá bom, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Aí quando deu a bênção, ele soltou, né? O anjo foi lá, cortou o nervo da coxa dele, né? Deu um deslocamento na coxa, ele ficou mancando o resto da vida por causa daquele desligamento do nervo da coxa. Mesmo assim não soltou o anjo. Imagina a dor que ele sentia, não dava nem para apoiar mais. E ele: não, daqui você não sai. Então, a perseverança é tudo na vida de uma pessoa. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê? Esmorecer. Olha, se você é uma pessoa que vai esmorecer amanhã, Deus sabe que você vai esmorecer. Ele conhece. Ele sabe que você é um fogo de palha. Hã? Ele sabe que você... Quem é fogo de palha aqui? Quem é fogo de palha? Hã? Ah, ninguém vai falar que é, né? Claro. Ô, bicho, você acha que eu vou falar que eu sou fogo de palha? Eu não. Eu tô firme como uma rocha. Será que está firme mesmo? Deus sabe se você vai desistir amanhã ou não. Ele sabe. Ele sabe que tem gente aqui que tem um coração que está muito fraco, muito fraquinho na fé. pessoa que qualquer coisinha já está desanimando, já está... Ah, não. Se você é assim, tem que mudar. Primeiro você tem que mudar. Se você não colocar essa perseverança no seu coração, se você não veio aqui com um propósito para ter uma vida plena, uma vida abençoada, não adianta não. É só tempo perdido. Você está perdendo as suas quartas-feiras. Vou ser franco com você. Agora, se você vier aqui com uma meta, bispo, olha, eu estou para enfrentar realmente essa coisa, eu sei que eu posso vencer porque Jesus está na minha vida, não é que eu tenho forças, não, eu vou vencer porque Jesus está na minha vida, eu posso conquistar. Se você tem um coração assim, parabéns, você está pronto para tomar posse do sobrenatural. Agora, fogo de palha não é com Deus, não. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus. Então aqui, ele, um juiz incrédulo. E nem, aqui não fala que a viúva era crente. Interessante, né? Nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva. Se ela fosse cristã, uma viúva crente, uma viúva cristã, não. Ele não fala nada. Apenas diz que a viúva vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender. Mas depois disse consigo: bom, eu não temo a Deus nem respeito homem algum. Todavia essa viúva me importuna, por isso eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Agora, o mais interessante, gente, que me deixa impressionado, é que Deus diz que você tem que ser assim também com Ele. Se Ele diz que você tem que ser assim com Ele também, que você tem que importuná-Lo todos os dias da tua vida, importuná-Lo sem cessar. É a mesma coisa, quer ver? Ele diz assim, ó: então disse o Senhor, considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que o quê? Que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará o quê? Justiça. Agora, veja que ele fará justiça àqueles que clamam de dia e de noite. O chato, né? Nisso você tem que ser chato. Você é chato diante de Deus? Né? Você é chato? Você é persistente? Bispo, eu não quero incomodar Deus, está dizendo, ele está tão ocupado. Deus sabe tudo, bispo, não precisa incomodar Ele, não. Ué, então não estaria escrito isso aqui na Bíblia? Deus está falando aqui para você importuná-Lo. Hã? Para você importuná-Lo, para você todos os dias declarar, sem cessar: eu vou conquistar tal coisa, Senhor, isso, essa bênção é minha, Senhor, eu não vou aceitar morrer com essa doença, não, eu não vou morrer com essa enfermidade, não, o Senhor disse que o Senhor levou minhas dores, carregou minhas enfermidades. No outro dia, fala a mesma coisa: Senhor, eu não aceito essa enfermidade, não, o Senhor já me curou, o Senhor levou. Importuná-Lo constantemente, né? Ele diz que depressa para a justiça. Agora, aí que está a questão: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A terra é o nosso coração. Você sabe que o coração do ser humano é a terra, né? Onde se planta a semente, que é a palavra de Deus. Será que quando Deus vier para responder a sua oração, Ele vai encontrar fé em você? Ou será que você já vai ter esmorecido? Porque é que nem Daniel, né? Daniel orou e depois de 21 dias o anjo veio para respondê-lo. Não foi na hora que a resposta veio. Só que, né, quando o anjo veio para responder, Daniel estava ali na fé, continuou na sua fé, na sua perseverança. E quando Deus vem para te dar a resposta, você orou, aí Deus fala: bom, então daqui 30 dias eu vou dar a resposta para o irmão que orou, né? Você orou, você persistiu, vem a resposta. Aí quando Deus chega para dar a resposta, você já está lá: ai, meu Deus, tudo deu errado na minha vida, Senhor. Ai, não vai. Aí Deus: opa, recolhe a bênção, né? Recolhe, não vai dar, não vou dar, não. É verdade, por quê? Porque você tem que se manter firme, não pode se abalar, não pode deixar que nada venha tirar a sua confiança daquilo que você declarou. Se você crê que Jesus está contigo e que Ele é soberano na sua vida, você não vai se abalar, você vai manter a sua fé até o final. Amém? E para terminarmos, a verdadeira fé é aquela que nos faz forte. Romanos 4,18. Olha, não confunda fé com entusiasmo, com empolgação. Tem gente que é muito entusiasmada, né? Mas fé mesmo não tem nenhuma. O amor não parece ser igual à paixão? Não parece? Paixão e amor não parece ser igual? Hã? Como é que você... Qual é a única coisa que faz você saber se é paixão ou se é amor? O que é? que faz você separar a paixão do amor? Hã? O quê? O que que faz? Hã? Não, o que que faz? Por exemplo, como é que você sabe se é amor ou se é paixão? Pelo quê? Pelos o quê? Pelos frutos. Isso. Tenha medo de falar, não, gente. Fala. Pelo fruto. Né? O amor tem bons frutos. O amor é paciente, benigno, não tem ciúmes. A paixão é doentia, quer matar, quer, né? Ela quer se apoderar, quer para ela, é aqueles ciúmes. Então a paixão é diferente. Os sentimentos parecem iguais. É um sentimento de ganho. Só que o amor é diferente da paixão pelo fruto. Assim também, a fé, ela é diferente do entusiasmo, da empolgação. A empolgação é fogo de palha. Aquela pessoa que bate o pé, não, em nome de Jesus, eu vou vencer, né? Vou vencer. E sai aqui com o peito de pombo, não, tá determinado, porque a vitória é do povo de Deus. Oh, bispo, valeu, obrigado. Amanhã, no outro dia, tá assim, oh céu. Ai, estou chegando na igreja. Ô bispo, ora por mim, que aquela oração que o senhor fez lá ontem não deu certo, não. Ora de novo, pelo amor de Deus. É assim, entusiasmo é assim. Pessoa chega, confia na hora, mas depois vem aquela dúvida, aquela incerteza. Será que você não tem sido entusiasmado aí da vida? Uma pessoa entusiasmada? Então quero convidar você a viver a fé a partir de hoje. E o que é viver a fé? Viver a fé é isso aqui, ó. Quando você tem fé, isso aqui acontece na sua vida. Tudo isso aqui que nós vamos ler. Abraão esperando contra quem? Contra a esperança. Então você começa a acreditar contra a esperança. Que coisa difícil, né? Sem você ter Jesus no coração, isso é muito difícil. Quem consegue esperar contra... O que é esperar contra a esperança? É quando não tem mais esperança e mesmo assim você continua confessando. Essa vitória é minha, eu tomo posse, eu acredito, né? Eu não sei se você já experimentou fazer isso. Experimente fazer isso. Não olhe para aquilo que está ao seu redor. Quando chegaram para Jairo e falaram, Jairo, tua filha já morreu. Jesus falou, Jairo, não olhe, não ouça o que te disseram. Apenas acredite em mim. E é o que você tem que fazer. Quando você, às vezes, declara uma coisa na sua vida, vem aquele balde de água fria e não dá mais. Aí você tem que esperar contra a esperança. Abraão esperou contra a esperança e creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será sua descendência. Então, porque Deus havia prometido para ele que daria uma descendência grande, Abraão não duvidou. Ele apenas acreditou na promessa de Deus. Ah, bicho, mas Deus falou para Abraão e para mim Deus não falou nada. Como é que não falou nada? Jesus falou que tudo que você pedir a Deus em nome dele, você vai receber. Então pronto, acabou, né? Então peça e acredite, não duvide. Creia apenas, creia somente. E sem enfraquecer, ó aqui, ó, na fé. Ele não enfraqueceu na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo já amortecido, sendo já de 100 anos, idade avançada de Sara, e você vê que coisa interessante, né? Dizem que a mulher influencia no marido, mas aqui no caso, Sara não influenciou nem Abraão, não. Porque quando o anjo chegou para Abraão e falou que ele ia ser pai, ele tinha 100 anos e Sara tinha 90. Aí sabe o que aconteceu? Sara chegou lá no cantinho, aquela boca desdentada dela, né? Que, não, gente, vamos ser claros, vamos ser francos. Na época de Sara, com 90 anos, já não tinha mais dente, né? Não tinha nem dentista naquela época. Aí Sara devia ter chegado no cantinho lá, aquela boca banguela. E o anjo chegou para ela, por que que tá rindo, mulher? Aí ela riu tão baixinho que ela falou, não, não ri não. Não, o senhor está enganado. Como não riu? Eu vi que você riu. Chamou a atenção dela duas vezes. E ela, não, senhor, o senhor está enganado. Eu sei, não minta para mim. Eu sei que você... Aí o anjo falou o que para Sara? Para Deus, existe alguma coisa demasiadamente difícil, impossível? Como é que você duvida da palavra de Deus? Aí ela abaixou a cabeça, né? Mas ela duvidou. E Abraão não, Abraão achou bom, ou bacana. Quer dizer que com 100 anos você é pai? Maravilha, receba essa palavra, Abraão disse, né? Acreditou e não enfraqueceu, não olhou para o seu corpo já amortecido. Aí diz assim, versículo 20, ó, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Então qual era o segredo de Abraão? Tudo o que acontecia na vida dele, ele dava graças a Deus. Tudo o que acontecia. tudo o que acontecia, graças a Deus. Acontecia uma coisa boa, graças a Deus. Acontecia uma coisa ruim, graças a Deus. É porque a Bíblia diz em tudo daí o quê? Tudo daí graças. Então tudo graças a Deus. Então, tá, graças a Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, o Senhor colocou, o Senhor não quer mais colocar, o Senhor vai fazer, o Senhor não vai fazer mais. Tudo estava bom para Abraão. Então ele fortalecia a sua fé dessa maneira, dando glória a Deus. Quando você acredita que Deus está dirigindo a sua vida, você tem uma fé fortalecida. Aí diz a Bíblia, estando plenamente convicto que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que? Prometera. Ele estava plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. Não é que ele podia ter, não é que ele tinha forças para ter, mas ele estava convicto que Deus ia cumprir a promessa na sua vida. Amém? Olha que maravilha aqui, ó, nota final aqui, ó, no último ponto, ponto 3. O pacto da graça de Deus fortalece a fé do cristão, pois não vivemos na sombra e sim na luz. As igrejas legalistas fazem as pessoas viverem na ilusão, pois colocam a fé ou a sua fé em obras mortas como sacrifícios. Você vê, por que que, você sabia que é impossível você ter essa fé que eu estou dizendo aqui para você agora, em qualquer outra igreja é impossível você ter essa fé. Por quê? Porque eles sempre colocam a fé na sombra. Há sempre um bloqueio na fé. Eles mesmos colocam bloqueios na fé do povo cristão. Que eles dizem, olha, uma hora eles falam, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Às vezes até fazem uma reunião, igualzinha que nós fizemos aqui. Você pode, vamos determinar, determina aí que você pode. Aí no outro dia, na outra semana, na outra quarta, eles falam, olha, irmãos, porque o diabo, sabe, o diabo está solto por aí, ele está atrapalhando as pessoas de confiar em Deus, ele está aí na vida do irmão, colocando bloqueio, pronto, aí aquela fé que a pessoa recebeu numa semana, aí na outra, ah é? Ah, então o negócio é difícil. Puxa, eu pensei que na semana passada o pastor falou que nós éramos mais que vencedores, que éramos abençoados, que tudo ia dar certo. Agora já entrou esse bicho maldito no meu caminho. Ah, agora a coisa está preta. Ei, meu pai, agora para conquistar não vai ser fácil, não. Puxa vida. Ah, mas vamos continuar na luta, na batalha, vamos continuar na perseverança. Quem sabe um dia eu vou tomar. Não tem jeito. Ou então, é aquele negócio, vamos fazer um voto aqui, porque a sua vida vai mudar nesse voto, nessa, vamos fazer a corrente da oração. Vamos orar 7 dias e você vai conquistar a vitória. Aí você vai lá 7 dias, ah, agora a vitória. Aí depois chega, ó, irmão, tive uma revelação aqui de Deus, nós vamos subir um monte 13 vezes e você vai conquistar a vitória. Aí você, ué, não era nas 7 orações aqui que eu conquei agora, tem que ser 13 vezes um monte. Mas tá bom, vai, vambora. É pra subir um monte, vambora. Aí sobe 1, 2, 13. Aí na 13ª, ou oh, porque o Senhor trouxe uma revelação nova pra igreja, nós vamos fazer os 21 dias de jejum de Daniel. Né? E esse jejum vai mudar a tua vida. E você, ué, mas não era lá no monte, no 13º monte que eu ia conquistar minha vitória, agora já é no 21º jejum, meu pai, e fica nessa, e nunca sai disso. Então essas campanhas que eu falo sempre, que nós temos falado na rádio, essas campanhas disso, daquilo, de oração, não, isso não adianta nada. Isso, pelo contrário, faz a pessoa perder a sua fé, a sua confiança em Deus. Então só a graça de Deus pode fazer você ter a fé plena. Mas a comunidade cristã em amor e graça te ensina a viver a verdadeira fé no poder sobrenatural de Deus. Por isso, declaramos você firme e fortalecido na verdadeira fé. Amém! Graças a Deus!
Família, a maior pérola que possuímos nesta vida. Por ela, muitas vezes, sofremos, passamos tribulações e até passamos noites inteiras pensando no bem-estar de nossa casa. Mas existem momentos nessa vida que precisamos receber o amor da família e de pessoas que nos amem de verdade. pensando nisso, Deus criou a comunidade cristã Amor e Graça. Um lugar que não é somente uma igreja, mas uma família que te ama de verdade e deseja compartilhar todos os momentos de sua vida, seja bons ou ruins, dias tristes ou alegres. Por isso, saiba que onde você estiver, existe uma família que te ama e que você pode contar conosco. No Brás, Rua Doutor Carlos Botelho, 141, telefone 6698-6686. Comunidade Cristã, Amor e Graça, a Igreja da Família.